Nós continuamos já de imediato os nossos trabalhos.
O adiamento da discussão.
Caros colegas, vamos lá então dar sequência à nossa reunião.
Sugeri que fosse esta a primeira. A primeira.
Este? Ponto 4. Estamos em condições, retomamos o curso dos nossos trabalhos. Há uma solicitação do Partido Socialista que o Sr. Deputado Miguel Freitas faz aqui uma chamada de atenção à mesa. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu tenho uma urgência, tenho que sair. Pedia que me fosse possível debatermos primeiro o ponto 4 e depois passarmos ao ponto 2 e 3. Pedia ao Partido Comunista se aceitava essa mudança.
Alguém se opõe? Se ninguém se opõe, nesse caso, com este acordo unânime, fazemos a alteração da ordem de trabalhos, passando o ponto 4 a ponto 2º, e nesse caso damos então início já à apresentação e votação do parecer relativo à COM 177/2015, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento 1829.
Continuar a ler. O grupo parlamentar do CDS pede para adiar este ponto.
Bom, é ponto estativo, está o problema resolvido. Então, nesse caso...
Há um prazo até 29.
Chama-me aqui a atenção o senhor... O deputado Miguel Freitas, somente chama aqui a atenção o doutor Joaquim Ruas, que há um prazo até ao dia 29 para concluir este processo. 29 é sexta, é sexta-feira.
Podemos marcar uma reunião depois, não é?
Mas podem votar isto também, qual é o problema?
Não, podemos marcar, eu falo com os colegas.
Mas marcamos quando?
O Sr. Presidente depois decidirá.
Mantenho o requerimento? Mantenho a solicitação?
Eu falo com os assuntos europeus.
Mas nesse caso penso que isso evita-nos uma outra reunião e acho que seria importante. Então, com o assentimento do CDS-PP, nesse caso voltamos então à apresentação e votação do parecer. Eu dispenso-me então a leitura de todo este texto, dada a urgência daqui do deputado Miguel Freitas, e dou-lhe de imediato a palavra para apresentar exatamente o parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de regulamento vem no seguimento daquilo que tem sido a orientação da União Europeia em matéria de organismos geneticamente modificados. A Europa tinha um sistema centralizado, completamente centralizado, quer do ponto de vista das autorizações, quer do ponto de vista das aplicações para a plantação e para a comercialização de OGMs. Como sabemos, este ano, em junho deste ano, houve finalmente a transposição de uma diretiva e um regulamento no sentido de dar aos Estados-membros maior responsabilidade naquilo que diz respeito à limitação ou proibição da plantação de OGMs em cada um dos seus territórios. Vem agora a Comissão com uma nova iniciativa no sentido de também para a comercialização de produtos contendo OGMs, a sua limitação e a sua proibição serem feitas ao nível dos Estados-membros. É evidente que o princípio da subsidiariedade é um princípio que nós defendemos em todas as matérias. De qualquer maneira, o que é verdade é que com esta passagem para os Estados-membros há um certo sentido de desresponsabilização por parte da Comissão e há uma perda de coerência deste sistema. e, portanto, não quisemos deixar de registar essa questão. Por outro lado, também, como se recordam, no que diz respeito às autorizações para as novas plantações ou para plantações de OGMs, para novas variedades de OGMs em Portugal, aprovámos um projeto de resolução no sentido de que fosse a Assembleia da República a legislar sobre essa matéria. O que dizemos é que, naturalmente, ainda estamos no início do processo, do novo processo para a transferência de competências da Comissão para os Estados-membros ao nível da comercialização dos produtos contendo OGMs, mas que, de qualquer maneira, esta é uma matéria que a Comissão de Agricultura e Mar deverá continuar a acompanhar.
Muito obrigado, deputado Miguel Freitas. Estão abertas as inscrições. Quem se quer pronunciar sobre este... Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, a exposição do Sr. Deputado é suficientemente exaustiva para explicar o que é que está em causa. Contudo, queria fazer uma referência precisamente à parte que não vamos votar, que é a opinião do relator, referente que tem aqui duas questões que, relativamente às quais, até tenho um posicionamento diverso. Se, como o Sr. Deputado acabou de referir, esta questão da preocupação com a perda de coerência do sistema é que, e a preocupação que eu tenho, é que neste caso a coerência tem uma relação próxima com a soberania, né? A necessidade de manter mais coerência implica abdicar de soberania relativamente a algumas das matérias na relação com a União Europeia e, por isso, entendo aqui que o Sr. Deputado coloca como uma preocupação, e esta preocupação podia levar a uma tentação de manter muito centralizada estas decisões. Por outro lado, quando refere aqui que esta matéria deverá ter estas decisões, ou estes mecanismos deverão ter a forma de lei, explana aqui suficientemente aquilo que deve ser o processo de escrutínio político, e isso é muito importante. Só uma última referência é que em matérias desta dimensão e desta importância, muitas vezes nas conclusões é feita claramente a referência de que há importância da Comissão continuar a acompanhar. O Sr. Deputado não optou por fazê-lo na opinião do relator, podemos passar isso, Paulo. Período sobre o qual nem nos pronunciaremos, né? E por isso, se considera que isto é importante, nós também consideramos que fazia mais sentido tê-lo nas conclusões, que essa matéria sim é de votação, e disse.
Deputado João Ramos, obrigado. Não sei se há mais o deputado Manuel Ferreira Isaac, que depois vou
falar. Obrigado, Sr. Presidente. Só cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Freitas e dar os parabéns por este relatório. Agora, a importância que isto tem. A importância que isto tem, não só para a União Europeia, mas a importância que isto tem para o nosso país. Não é de acompanhar, é de acompanhar atentamente cada passo, porque em relação aos outros países da Europa, nós somos muito menos ainda produtivos em matéria de cereais. Cereais esses que são transgénicos, a maior parte deles tem importação. Estamos a falar de questões para rações de animal, principalmente. Nós temos de ter muito cuidado a acompanhar isto, porque pode estar em causa aqui a produção animal, seja de suinícola, seja bovina, seja daquilo que for, se a União Europeia der um passo de gigante em relação a esta matéria, que é a proibição de transação destes bens de países terceiros, como o Brasil e a América. E acho que estamos todos conscientes disso. Por isso, eu acho que é demasiado importante para se acompanhar isto muito de perto e com muita vigilância, porque isto no futuro pode ser um desastre nacional.
Obrigado, deputado Manuel Fialho Isaac, que está registado a sua opinião. Deputado Maurício Marques.
Apenas para cumprimentar o Miguel Freitas e dar-lhes parabéns pela qualidade do relatório que aqui é presente. E também, provavelmente, se calhar eu subscreveria que da preocupação de acompanharmos em permanência esta questão e daí Não é porque a opinião do relator não seja importante, é muito importante e mais do relator que é, portanto é importante para nós. Nas conclusões provavelmente ficará melhor e, portanto, era apenas esta acima que é a sugestão do deputado do Partido Comunista e provavelmente sugeria também que essa alteração fosse feita sem prejuízo de que sublinhar a preocupação do PSD relativamente a esta matéria e de que esta comissão deve acompanhar em permanência. Muito obrigado.
Obrigado. Deputado Miguel Freitas.
Presidente, é para dizer que aceito naturalmente esta sugestão e parece-me que vai no bom sentido.
Portanto, penso que há condições para considerar com a aceitação por parte do relator deste ajustamento na organização do conteúdo do relatório e do parecer, e nesse caso em si, considerando, enfim, já concretizada estas sugestões, com a aceitação do relatório, eu colocava exatamente à votação com este ajustamento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e está desta forma também encerrado este ponto de ordem de trabalhos. E retomamos agora, portanto, passando ao ponto 3, apreciação do projeto de resolução número 1457 do Partido Comunista, alteração dos mecanismos de afetação da área elegível de baldios para acesso a ajudas comunitárias. Tenho a palavra o Sr. Deputado Jorge Pereira.
Você estava a falar do ponto 2 ou do ponto 3?
Isto foi alterado, portanto é o ponto 2, passou a ser 3 porque alteramos, não é?
Sim, mas o Partido Socialista pretende pedir o adiamento da discussão deste projeto de resolução 1457.
Está registado o pedido de adiamento. Nesse caso, como tem naturalmente este poder potestativo, este requerimento é adiada a discussão e a apreciação, melhor dizendo, deste projeto de resolução. E dessa forma passaremos então ao ponto seguinte, a apreciação do projeto de resolução número 1363, também do Partido Comunista, que recomenda ao Governo a implementação de medidas de proteção e apoio à atividade apícola. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Ramos para apresentar o projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução do PCP tem como objetivo dar resposta e apontar soluções para um conjunto de problemas que o setor apícola atravessa em Portugal. A produção de mel em Portugal, conforme até dados que são utilizados no projeto de resolução, tem uma tendência de crescimento. É uma produção em que o país é autossuficiente, não deixando de haver, contudo, um conjunto de mel que é vendido e de mel que é importado, mas tendo em conta aquilo que é a importância deste setor, até o nível de autossuficiência, ele confronta-se com um conjunto de problemas que entendemos que precisavam de ser resolvidos para a manutenção destas condições e destas características. Um dos primeiros problemas, bastantes vezes identificados, são as questões sanitárias das colmeias, onde o problema da varroose está ao de cima. Já houve várias formas de abordar a partir do Poder Central, do Governo, uma altura distribuía a medicação para atacar o problema, depois deixou de distribuir a medicação e distribui apenas a alguns apicultores. Contudo, estes mecanismos não têm vindo a verificar-se eficientes no combate a este problema e continua a haver, a situação mantém-se, o problema sanitário mantém-se e precisava de ser resolvido. Outro problema que é frequentemente referido é o problema do desaparecimento das colmeias das abelhas, da morte das abelhas. Suspeita-se que uma parte deste problema possa estar relacionada com o plantio ou com o cultivo de plantas geneticamente modificadas. Aliás, há alguns exemplos noutros países, nomeadamente na América do Sul, em que a massificação do cultivo dos OGMs levou a reduções drásticas da população de abelhas.
Este problema tem uma relação depois, tem uma implicação económica muito forte, tendo em conta que estima-se que 80% da polinização das espécies para a alimentação humana estejam dependentes das abelhas e, por isso, o desaparecimento das abelhas terá também implicações económicas sérias sobre a economia e a alimentação humana. Outro dos problemas que é identificado tem a ver com a entrada de colmeias estrangeiras em Portugal, naquilo que é chamado processo de transumância de colmeias, quer porque colmeias espanholas entram em Portugal e muitas vezes são identificados, é identificada a falta de cumprimento das regras, nomeadamente relativamente àquilo que é o número de colmeias, isso leva a que haja predação de colmeias e até sobreposição naquilo que são a área de alimentação e de coleta de pólen por parte das abelhas, mas por outro lado este processo coloca situações muito complexas, nomeadamente no âmbito das questões sanitárias, tendo em conta que em Espanha as colmeias são tratadas com produtos que são proibidos em Portugal e acaba depois por entrar as colmeias, acabam por entrar as colmeias, essas colmeias em Portugal. Outra das preocupações tem a ver com a importação de mel, que já referi inicialmente. Há alguma tendência para importar mel de pior qualidade, nomeadamente da China, vindo da China, com mel com características diferentes do nosso e de pior qualidade. E depois, nesta relação também com a importação de mel de Espanha, esta preocupação também com a utilização dos produtos, porque importa-se mel de Espanha, onde se utilizam produtos, nomeadamente produtos sanitários, que não são permitidos em Portugal. E por isso nós em Portugal não permitimos que os apicultores usem, mas depois acabamos por consumir mel que é tratado, cujas colmeias são tratadas com produtos que outros utilizam e, logicamente, com capacidade de produção de mel mais barato, tendo em conta que utilizam outro tipo de produtos e com um problema de concorrência aqui com a nossa produção. Outra preocupação tem a ver com as questões da comercialização. É verdade que a regulamentação foi alterada ainda recentemente e esta preocupação com a comercialização tinha a ver com os produtores mais pequenos, os produtores locais que podiam vender até 500 kg de mel nos concelhos limítrofes, no seu concelho e nos concelhos limítrofes. Recentemente houve uma alteração, mas alterou apenas de 500 para 650 kg de mel, mantém-se a limitação aos concelhos limítrofes e isto é muito, é uma quantidade muito reduzida. Aliás, aí no projeto de resolução estão até feitas as contas de que isso, do que isso representa, e ainda mais quando só há duas categorias. Há esta categoria dos pequenos produtores que podem vender até 650 kg e depois a categoria a seguir não tem limite, por isso há apenas estas duas categorias, entende-se que esta é muito, muito reduzida. Última questão que queria aqui levantar tem a ver com os serviços do Ministério da Agricultura, nomeadamente porque as associações de apicultores referem uma queixa transversal que não têm respostas atempadas por parte dos serviços do Ministério da Agricultura, colocam um conjunto de problemas, estes problemas sanitários com a varroose, com a disponibilização de medicamentos, com os cadernos sanitários, interpretação de documentação que é preciso ter atualizada. Esta questão são um conjunto de questões frequentemente colocadas e transversalmente as associações de apicultores referem que têm muito poucas respostas ou em muitos casos não as têm por parte dos serviços do Ministério da Agricultura. Aliás, isso tem motivado recorrentes perguntas por parte do grupo parlamentar do PCP. E é neste conjunto, tendo em conta aquilo que é a importância do setor, da importância da apicultura, da produção de mel como atividade quer direta, quer atividade de complemento de rendimento em muitas zonas deste país, que entendemos apresentar aqui um conjunto extenso de recomendações, 13 recomendações, das quais eu destacava a necessidade de desburocratização do Programa Apícola Nacional e a garantia da celeridade na aprovação das candidaturas. Entendemos também que era importante que houvesse incentivos a medidas de investigação e desenvolvimento de ensaios de campos para novos medicamentos direcionados às abelhas e sobre a eficácia dos medicamentos já homologados. Depois entendemos que era preciso melhorar a fiscalização das colmeias naquelas que são chamadas as zonas sanitárias controladas, as colmeias que passam por estas zonas. Propunhamos também aqui que os veículos afetos à atividade apícola, às explorações apícolas, pudessem beneficiar do gasóleo a preço reduzido, tendo em conta que esta é uma atividade do mundo rural. e por isso, se os outros veículos afetos às explorações agrícolas têm esta, nomeadamente os tratores agrícolas, têm esta possibilidade, a possibilidade também de os veículos afetos a estas explorações pudessem ter acesso a este combustível. Depois achamos que era importante e recomendamos aqui que haja melhorar o controle no âmbito dos meios importados, nomeadamente para respeitar e para ir de encontro àquilo que são as preocupações que falei inicialmente. Depois entendemos que é preciso rever aquilo que são as normas e a definição mínima entre apiários, precisamente porque há problemas, nomeadamente nas zonas de fronteira, com a entrada de colmeias estrangeiras, com a predação e com a sobreposição de zonas de pastoreio, entre aspas, não sei se isto é adequado, pastoreio de abelhas não sabe nada de ser adequado, mas o local onde as abelhas vão colher o pólen onde se alimentam. Depois propomos aqui que haja uma revisão desta portaria que eu referia, que coloca os limites à comercialização do mel do conjunto de produtores mais pequenos, que está neste momento em 650 quilos, nomeadamente alargando para 2 mil quilos, entendemos que já era uma considerável e não é, também não é nada excessivo, e alargando também os concelhos onde o mesmo possa ser vendido. E quase terminando, temos também uma proposta no âmbito das medidas agroambientais para a apicultura, no âmbito da medida 7 do PDR. Aquilo que propunhamos é que a indexação não seja feita ao número de colmeias, seja feita, perdão, ao número de colmeias e à produção e não à área de terreno, tendo em conta que é tradição que os apicultores, não, a maioria das vezes, não são detentores do terreno, colocam as colmeias em terrenos que são de outros. E por isso não faz muito sentido que estes apoios sejam indexados à área do terreno, mas sim que sejam indexados ao número de colmeias e à produção. E por último, a proposta de adequar aquilo que é regras para a criação da organização de produtores à especificidade. Conhecemos todos aquilo que são a problemática em torno daquilo que é as regras de criação da organização de produtores, com muitos problemas levantados aqui relativamente àquilo que é a dimensão e ao volume de produção de algumas das organizações, mas esta produção também tem características muito específicas e por isso recomendamos que estas regras sejam adaptadas às regras da criação da organização de produtores às especificidades do setor apícola. Muito obrigado.
Obrigado, deputado João Ramos. Vamos agora passar à fase da discussão, intervenção dos grupos parlamentares. A deputada Maria José Moreno, do PSD.
Bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados, bom dia a todos. O grupo parlamentar do PCP trouxe um tema de maior importância, destacando os problemas há mais de 10 anos. É um tema que o PSD também tem vindo à partida a afirmar e a discutir, inclusivamente na minha pessoa. É meritória a iniciativa, só que acontece que existem evoluções que se têm alcançando a nível do Plano Apícola Nacional, no que diz respeito a todos os temas da apicultura, seja na varroa, seja na transumância, seja em todos esses aspectos, inclusive na fiscalidade. Acontece que o PAN tem sido revisto ao longo destes anos por vários governos, no sentido de introduzir adaptações e melhorias resultantes do maior conhecimento técnico e mais aprofundamento do setor com a administração. Uma dessas melhorias reside na definição de uma ajuda forfetária atribuída às associações de apicultores no âmbito das medidas de serviços de assistência técnica, porque nós queremos olhar os apicultores como um todo e, juntando-nos, tornamos-nos grandes. Sozinhos não conseguimos colmatar todas as nossas deficiências. Acontece que, perante o sucesso desta medida do PAN para o período de 2017-2019, está a ser preparado um objetivo principal de simplificar e de agilizar a operacionalização do programa. Há que agilizar isto. O grupo parlamentar do PSD tem vindo a afirmar constantemente que há que agilizar o PAN, o Plano Apícola Nacional. Salientar ainda que em 2015 foi iniciado o PICOA, que é o Plano Integrado de Controlo Oficial a Apiários, que visa assegurar a realização do controlo oficial por técnicos da DGAV, para garantir a cabal cumprimento das medidas estabelecidas. Sobre as substâncias não homologadas em Portugal, Realmente, existem, há aqui uma contraposição a nível do projeto de resolução, porque surpreende-nos que eu não quero crer que, você, que o PCP esteja de acordo com a defesa dessas utilização desses produtos, porque foi sempre contra a utilização desses produtos para a rentabilidade do mel. Por isso, neste momento, não quero crer que vocês estejam de acordo para a utilização desses produtos. Porque, em outras ocasiões, vocês foram desfavoráveis, não foram favoráveis. Ou seja, o Partido Social Democrata confia na competência das autoridades nacionais e na homologação dos produtos. Têm cuidado, têm tido atenção, têm tido uma certa aproximação com os apicultores. Pode parecer que não, mas têm. Relativamente às entradas de colónias em Portugal e perante as irregularidades encontradas, julga-se que está previsto um incremento de ação de controlo também, porque é uma das coisas que, o Grupo Parlamentar do PSD tem vindo a reiterar junto da tutela. As alterações sugeridas ao PDR 2020, nomeadamente a medida 712, recordar que tal foi delineado ao abrigo do Regulamento 1305/2013, onde não está previsto que se contabilize as abelhas em termos de unidade normais. Porque, inclusive, no nosso país, não sei se sabe, a produção de rainhas é exímia. A nível de rainhas, a nível de produção de rainhas, no nosso país, principalmente na zona de Trás-os-Montes, é exímio. Há uma produção brutal em que também há comercialização de rainhas a nível de estrangeiros que vêm cá buscar as rainhas que são criadas nas nossas colmeias. Quanto às organizações de produtores, a nova proposta estabelece regras nacionais complementares de reconhecimento de organizações de produtores e respectivas associações. Estima-se que haja a figura, ou procura-se encontrar-se a figura de agrupamento de produtores, isso tem uma finalidade, para a qual são consagrados valores de comercialização inferiores, permitindo adotar a médio prazo medidas e instrumentos necessários a garantir a sua evolução no sentido de se converter em organizações de produtores. Porquê? Porque isso vem dar elan para que, no setor, os pequenos produtores, os pequenos apicultores, possam integrar essas associações de forma a conseguirem escoar o mel e com mais qualidade. Considera-se, para isso, que é dada uma resposta adequada ao equilíbrio do setor, quanto a essa figura do agrupamento dos apicultores, ou seja, dos produtores do setor do mel, e que, por outro lado, também atenda à realidade que o setor apícola nacional, temos que olhar para isso como um futuro. Por outro, encerra também o objetivo de ver reconhecidas organizações que possuam estrutura e dimensão, que se traduza no reforço da posição dos produtores na formação do valor da cadeia alimentar. Logo, isso é uma mais-valia, porque se eu for olhar para a minha zona de Trás-os-Montes, eu tenho um único apicultor que está sozinho e que ele exporta 800 mil toneladas anuais. É muito. Há que agregar, há que fazer a produção do mel com cabeça, tronco e membros, temos que estruturar, temos que comercializar como deve de ser, temos que dar uma mais-valia económica ao nosso produto, que é excelente, porque temos um produto excelente. Realmente a China, nós importamos da China porque a China, independentemente de tudo, é o maior produtor de mel, mas eles são polonizados manualmente. Ou seja, há pessoas, como aqui em Trás-os-Montes, vão à azeitona em carros, eles contratam pessoas para polonizar manualmente a sua flora, pronto, para que as próprias abelhas possam ir buscar o mel. A China, devido a um problema que existiu de um pássaro, que o Mao Tse-tung mandou exterminar isso tudo. Não sei se é do seu conhecimento, em que o Mao Tse-tung mandou exterminar, o que fez com que não houvesse. Neste momento, temos a China como o maior produtor de mel, mas polonizado manualmente. Não são as abelhas que polonizam. Pronto. Há muito ainda que fazer. O setor do mel é uma mais-valia económica no nosso país e, com certeza, que se pode vir a fazer ainda muito mais e o nosso governo, neste momento, o PSD, falo por ele, está atento, está determinado, está a olhar o setor do mel no nível económico a grande escala e de certeza absoluta que tudo será resolvido e tudo será visto a médio prazo, porque o setor do mel há muitos anos que anda para ser revisto, não foi revisto, só foi revisto agora, começou a ser revisto agora, depois de muita atenção e de muita persistência do nosso grupo parlamentar e não só, dos vossos grupos parlamentares, e há que alentar, há que, termino já, Sr. Presidente, há que alentar e Roma e Pavia não se fizeram num dia, tudo tem o seu tempo.
Obrigado, deputada Maria José Moreno. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente, desde já agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e me deixar falar é que eu tenho que sair. E depois de ouvir aqui a especialista na matéria, o que é que há mais a acrescentar? Isto é realmente esvaziar tudo o que vem a seguir. Não, só dizer que o projeto de resolução...
Então, muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Fialho
Isaac. Muito projeto, já estou para terminar. É só um minuto, Sr. Presidente. Não, de dizer que, evidentemente, que o Governo está atento a esta matéria, tem estado a trabalhar em conjunto com os intervenientes na matéria da apicultura, mas que é sempre bom que não só o PCP, como os partidos de oposição, ponham estes projetos de resolução, que isto também faz com que o Governo trabalhe mais depressa e dar estas indicações a toda a gente que trabalha na matéria. E com isto termino, Sr. Presidente, dizer que a questão... só esta questão da terra, evidentemente nós sabemos que os apicultores aplicam as suas colmeias em terra na terra dos outros, mas como é que se passa a fazer o controle? Ou é para as abelhas ou é para a terra? Como para as abelhas não é possível, tem que ser para a terra e sim, não há nada a fazer. Sou deputado João Ramos, tenho muita pena, lamento, eu também tenho lá os apicultores que estão lá na minha área, lá põem e nunca me perguntaram se podiam pôr, lá bem, depois ofereceram um pote de mel. Agora, o que é facto é que não se pode controlar as coisas, quer dizer, não sei como for. Obrigado.
Obrigado, Manuel Félio Isaac. Deputado do Partido Socialista, Jorge Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por dar os parabéns ao Grupo Parlamentar do PCP por ter trazido este tema à discussão, nem que seja só pela brilhante aula de apicultura que acabamos por ter aqui, por ter proporcionado este momento, que é sempre louvar o facto. Mas em relação ao tema, breves notas, apenas dizer que é um tema importante. Infelizmente têm saído muitas notícias a dizer que a população mundial de abelhas tem diminuído, o que levou a que a própria Casa Branca tenha tomado medidas, tenha apresentado um conjunto de medidas para evitar a perda de população, da população de abelhas. Segundo alguns estudos, esta perda da população de abelhas está relacionada com as grandes áreas de cultura. No entanto, sabemos que a produção agrícola é de extrema importância e que alguns dos produtos utilizados na produção agrícola são importantes e que não se pode de uma hora para outra substituí-los. Em relação às medidas, nós não temos ainda uma posição definida em relação a elas, mas em relação a todas as medidas, mas parece-nos que algumas são de louvar e que merecerão talvez a nossa aceitação, mas guardamos a nossa posição para mais tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras dos senhores deputados, Sr. Deputado Jorge Pereira. Agradecer as palavras, aliás, também deu um contributo aqui para a discussão de política internacional, introduzindo a Casa Branca junto com o Mao Tse Tung. Foi quase uma discussão de política internacional, mais do que apicultura. Agradeço as palavras que colocou. Senhora Deputada Maria José Moreno, estou a ver que a senhora deputada, que tem feito intervenção na Assembleia da República sobre matéria apícola, ultimamente não tem reunido com os apicultores da sua região, porque traz-nos agora aqui um discurso que não corresponde àquilo que são os anseios por parte da agricultura, aliás, um discurso diferente de outros discursos que têm trazido aqui, aferiremos depois porque é que é essa diferença, mas, ou não. Dizer-lhe, senhora deputada, que falou na assistência técnica. A assistência técnica é precisamente um problema que as associações de apicultores colocam, nomeadamente por causa da
incerteza do pagamento aos técnicos, coloca problemas de continuidade de trabalho e é um problema muito referido. E a senhora deputada, depois, outra questão que coloca, vê um bocadinho, é o discurso do governo, que é esta coisa do aumento de escala e têm que ser grandes, têm que se estruturar, têm que se organizar, não temos dúvidas disso, mas há setores onde isso não é possível e há setores onde, cuja sua especificidade não, e esses não podem ser prejudicados relativamente a outros, aliás, precisavam se calhar até de mais apoios. Depois, relativamente aos produtos, a senhora deputada, eu julgo que se encontrar aí o sítio onde o PCP defende a introdução do produto fitossanitário em concreto, há de me dizer, porque eu não encontrei, porque, e não é essa a perspectiva do PCP, são matérias de um teor técnico, científico, né, rigoroso, não cabe à decisão política a introdução a decisão sobre a introdução de produtos. Agora, a nossa preocupação, e isso viu referido certamente, é que o que também não faz sentido é há uma linha de fronteira administrativa, política, e que de um lado os produtores utilizam uma coisa e do outro lado utilizam outra, e concorrem pelo mesmo mercado. Aliás, os produtores de um lado que utilizam um produto trazem as suas colmeias para dentro do nosso país que não o pode utilizar, e isso é que não me parece que faça algum sentido, e julgo que a senhora deputada também pode não fazer. Não estou a dizer que temos que introduzir os produtos deles cá, ou eles têm que ser obrigados a utilizar os nossos, mas temos que fazer algo. Eu não estou a dizer, porque não é essa a decisão, até pode ser uma delas, mas algo se tem que fazer relativamente a esta matéria. Relativamente ao que disse o Sr. Deputado Manuel Isaac, uma preocupação com esta questão da terra para fazer a indexação é que, se a indexação do apoio à produção apícola for feita à terra, deixamos de ter produção, porque um número considerável de produtores, se calhar uma maioria larguíssima, não são detentores da terra. E se essa a indexação é feita por essa via, então deixamos de ter produtores apícolas apoiados pelas medidas do PDR, e sem apoio, se calhar muitos deles deixarão mesmo de ser. Para terminar, estranho é que a senhora deputada Maria José Moreno, que tantos problemas, que tantas vezes tratou aqui a questão da apicultura, em 13 medidas para recomendar ao governo, não tenha conseguido encontrar uma que mereça a sua aprovação e a sua aceitação. Ainda mais quando nos diz, por exemplo, que é preciso agilizar o Plano Apícola Nacional, que o BSD defende a sua agilização, que temos que estruturar, temos que organizar. Diz-nos que temos que fazer muita coisa, mas o PCP apresenta 13 propostas e não concorda com nenhuma delas. Pois lhe digo, senhora deputada, se o governo está a trabalhar sobre esta matéria, não se tem notado muito. E o que infelizmente verificamos aqui é esta posição da maioria, que é esta desculpa, ainda não sei, e eu espero que a maioria, dentre 13 pontos, o PCP está disponível para votar, desagregar todos aqueles que os senhores quiserem, no sentido de ajudar a resolver problemas. E por isso, espero que alguns destes pontos possam ser aprovados, precisamente porque... Nós, infelizmente, como dizia, temos vindo a assistir isto da parte da maioria, é que quando não querem aprovar projetos de resolução ou recomendações da oposição, vêm com a desculpa de que o Governo está a fazer sempre tudo. Esses projetos já são legítimos quando é da parte da maioria. Quando é da parte da maioria, os senhores podem propor tudo, mesmo coisas que já estão. O Governo anuncia e a seguir entram os projetos. O Governo anuncia e a seguir entram os projetos de resolução. Quando é a oposição, afinal já não pode ser, mas pronto, não vamos votar hoje, e por isso teremos tempo ainda de ver depois. Espero que aquilo que sejam as preocupações que foram muitas vezes aqui levantadas ainda pesem e não neste discurso.
Muito bem, muito obrigado. Não, mas não há réplica nisto, não. Acho que está terminada a discussão, acaba ao proponente fazer o encerramento do debate. E, portanto, naturalmente isto, como todos temos conhecimento, a votação acontecerá em plenário, e, portanto, naturalmente nessa altura terá a oportunidade de cada grupo parlamentar de se pronunciar da forma que entenda adequada. Passamos agora, então, ao último ponto de ordem de trabalhos, que temos estabelecido para hoje. Discussão e votação do programa do 4º Seminário sobre o Mar. Foi distribuído o draft com a proposta de programa, já com o ajustamento. E, portanto, acho que estamos em condições e penso que é urgente também, sobretudo, estabelecermos ou fixarmos a data para a realização do seminário e, naturalmente, também consolidar o programa. Nós, de datas, como é de conhecimento de todos, temos a situação cada vez mais difícil, não é? Porque, sendo que o dia para fazer este, para concretizar esta atividade tem de ser uma terça-feira, uma vez que ela é fora do Parlamento, tem de ser terça-feira, não podemos usar outro dia da semana. Bem, podia ser segunda-feira também, é uma alternativa, mas isso colide um bocado com a, penso eu, com as disponibilidades da grande maioria dos colegas, mas, enfim, ver se há. Mas temos sempre a possibilidade, tanto quanto percebo, de podermos jogar com as terças 13 e 9, penso que já não há condições, 16 é uma possibilidade, 23 é outra possibilidade, e se ficarmos só pelas terças-feiras. Mas, enfim, não sei, quem é que se inscreve para... Sim, faz favor, Sr. Deputado Gustavo Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha experiência na organização destes seminários permite-me dizer que uma posição de prudência faria mais sentido alinhavarmos isto para 22 ou 23. Porque eu sei que depois isto se arrasta nos contactos que são feitos, eventualmente depois pode haver alguns daqueles que estão propostos para aceitarem os convites que não têm disponibilidade, tem que se chegar a um acordo para eventuais substituições, enfim, e depois tem que se reunir um catálogo, uma base de dados para enviar os convites e, portanto, se assim é, o que me diz a experiência é que é melhor sermos um bocadinho mais tolerantes e de estender aqui a data para dia 22 ou 23, porque a nós não nos queria qualquer objeção que tal se venha a ter lugar na segunda-feira. Há imagem, salvo erro, do que se verificou em todos os outros seminários. Julgo que foram todos à segunda-feira. Houve à terça também? Pronto. O último foi à segunda-feira. O último foi à segunda. Terça? Ah, exato. Mas por mim não há objeção, seja segunda, seja terça, e portanto isso aí é como entenderem os colegas. Da nossa parte não haverá qualquer objeção desse ponto de vista. Agora, o que me parece mais relevante é solidificar a proposta que está em cima da mesa, por um lado, e portanto nós já respondemos à proposta que foi apresentada pelo Partido Socialista, propusemos alterações e ontem tivemos uma pequena reunião sobre isto e a nossa proposta, no fundo, é que tenhamos dois blocos, cada um com dois oradores, ao invés de três no primeiro e dois no segundo, teríamos dois em cada um deles, dois mais dois. E, portanto, nos dois primeiros, tem por acaso, mostra-me lá, por favor, Sofia, que eu digo já quem é que são os oradores que nós propomos. Está aqui. Portanto, a primeira parte da abertura dos trabalhos está tudo bem. Na segunda parte, eu acho que temos que fazer incluir aqui o surf, porque é em Peniche, há o Campeonato do Mundo em Peniche, super tubos, acho que é quase é indecoroso se nós formos lá e não tratarmos da questão do surf, até porque do ponto de vista económico é talvez a questão mais relevante desse ponto de vista. E, portanto, no âmbito de esportes náuticos, turismo de cruzeiros e náutica de recreio, eu acho que o surf tem um papel exponencial em comparação com o resto. Depois, o Volvo Ocean Race Lisboa também é um evento de grande dimensão, portanto também achamos que faria sentido e ficaríamos por estes dois na nossa proposta. E depois subscrevemos a parte das 16h30, temática relacionada com os cruzeiros e a náutica de recreio, aceitaríamos o que está aqui previsto e, no fim, para encerrar, daríamos 10 minutos a cada grupo parlamentar, que acho que, no fundo, é mais do que aqueles 5 minutos que tem sido, ou 6, que é escasso, e também podia permitir aos grupos parlamentares fazer um apanhado daquilo que foi estes 4 seminários, qual é a posição, que não compreenda exclusivamente estas matérias que estão aqui tratadas, mas permita tratar de uma forma mais útil a visão que se tenha para o mar, uma visão mais completa. Embora isso também já, de alguma forma, o tenhamos feito no primeiro seminário.
Apenas para dizer que sou responsável do Partido Socialista por este, para a discussão deste seminário, não está cá, e reservamos a nossa posição para um bocadinho mais, para mais tarde, e faremos chegar.
Sr. Deputado, se me permite só, enfim, para dar aqui uma, também, no fundo, situarmos neste processo, e o Sr. Deputado já fez o favor de explicar isto. Foi distribuído aos grupos parlamentares um draft de proposta de programa, solicitando que os grupos parlamentares apresentassem as suas sugestões sobre esse draft inicial. O Partido Socialista apresentou, tanto quanto sei, a sugestão de introduzir aqui uma abordagem no tema ou no painel primeiro relativa a esta questão de uma experiência municipal no centro de Mar de Viana do Castelo. Julgo que o Partido Comunista, que eu tenho conhecimento, não apresentou nenhuma proposta de alteração, nem o CDS, e que o PSD apresenta uma sugestão de alternativa, em vez de fazer a abordagem da canoagem, a fazer a abordagem do surf. Julgo que foi esta a história do processo das propostas. De qualquer maneira, eu restei naturalmente a posição do Partido Socialista. Faz favor.
Se for necessário, eu acho que fechávamos já a data. Fechávamos já a data de 23. Sobre... Pronto, tudo bem? Fechávamos já a data de 23. Ficamos com tudo praticamente fechado e deixamos esta questão aqui da experiência municipal para eventualmente dirimir esse conflito.
Muito bem, parece uma boa solução. Portanto, fixada a data de 23 para a realização deste seminário, portanto está nesse aspecto estabilizado o dia da realização. Fica pendente uma pequena pormenor de ajustamento relativamente àquilo que é o programa proposto para o primeiro painel, face a esta questão que se levantou agora ultimamente, sendo que o segundo painel está estabilizado a proposta aqui que está, e ficará só pendente desse acerto relativamente à questão do painel. Deputado João Paulo Viegas.
Presidente, muito rapidamente, o CDS não apresentou nenhuma proposta, mas tem, quer com o grupo parlamentar do Partido Socialista, quer também com o grupo parlamentar do PSD, temos estado a articular a realização deste seminário e eventualmente aqui as diversas entidades. Parece-me bem, da forma como foi colocado o PSD, que este primeiro painel tenha só dois oradores e, portanto, aqui o surf a substituir os desportos náuticos e, portanto, aqui o ex-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem e que cairia também uma experiência municipal do Centro de Mar de Viana do Castelo. Nos parece, estas experiências municipais teríamos que também eventualmente fazer uma análise, temos diversas por este país fora e, portanto, qual é que seria mais interessante para este painel. E, portanto, parece-nos bem que resumir isto a dois oradores em cada um dos painéis, visto que no painel da tarde também estavam só dois oradores. Em relação a isto, temos estado a articular e, portanto, esse é o entendimento que temos sobre o programa desta visita. Aquilo que temos dito também desde a primeira hora, que eram aos diversos grupos parlamentares, é que foi, no nosso entender faz sentido que se fizesse uma visita à DocaPesca, isto é extra o programa que está aqui em cima da mesa, uma visita à DocaPesca, à DocaPesca de Peniche, neste caso, isto pode correr tanto durante no período da manhã, e porque vamos para o quarto seminário e a grande verdade é que ainda não tivemos a oportunidade de visitar uma destas infraestruturas, e penso que é importantíssimo também o podermos fazer no âmbito e para finalizar os trabalhos destes seminários. Era o que tinha para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Paulo Viegas. Está feito o registro desta sugestão. Penso que essa é uma matéria também que deve ser, porque isso implica naturalmente outras questões. Sobretudo, havendo programa de manhã, o tempo das deslocações, se a deslocação era no dia anterior, se era no próprio dia, enfim. Mas deixaríamos essa questão de logística também para ser afinada e acertada nesta parte referente à estabilização do programa também relativo ao primeiro painel.
Também os painéis começavam a...
Só a questão que isto provoca ou não a necessidade de, porventura, haver deslocações no dia anterior. Porque se isto tem um programa de manhã, naturalmente que quem faz a deslocação de sítio distante provavelmente vai precisar de alojamento e, portanto, há aqui esta... Não é? E que se engloba Isso engloba a criação de um programa da manhã, engloba a questão do almoço, engloba a questão de um conjunto de outras coisas que naturalmente... Mas fica o registro feito, está bem? Muito bem. Estão encerrados os nossos trabalhos.